Muito obrigado, Srs. Deputados. Vamos dar início, então, à nossa reunião de 18 de setembro. Vamos ouvir a Confederação de Comércio e Serviços de Portugal sobre o sistema de pagamentos eletrónicos, utilizando os cartões de débito e de crédito. Lembro que isto é na sequência de um requerimento do Partido Social Democrata, não sei se também do CDS-PP ou só do Partido Social Democrata. Boa tarde, Sr. Deputado Govelosa. Seja bem-vindo a esta casa, que também é sua, pelo menos foi durante muitos anos. Nossos convidados, a quem agradeço muito a presença, o Sr. Dr. Vasco Melo e o Sr. Dr. José Manuel Esteves, sabem, são habituais desta casa que é vossa. Também, nós temos uma primeira intervenção inicial, se assim pretenderem fazer, de 5 minutos, e depois daríamos início, então, às perguntas-respostas, numa primeira ronda, 5 minutos a cada força política, com resposta também de 5 minutos, e depois uma segunda ronda conjunta de 3 minutos, e terão o tempo, a soma do tempo, todas as forças políticas. Se for necessário, se o deputado Agostinho Lopes assim quiser, há sempre uma terceira ronda de 10 minutos, sempre disponível. Por isso, vão utilizar os 5 minutos? Sr. Dr. Vasco Melo, então, tem a palavra, tem 5 minutos. Muito obrigado mais uma vez por terem vindo à nossa Comissão de Inquérito.
Sr. Presidente, eu é que queria agradecer a si e aos Srs. Deputados, aos membros da Comissão de Economia, o facto de nos ter recebido para receber a CCP para esta questão sobre os meios de pagamento eletrónicos. Eu iria fazer uma apresentação generalista, introduzindo o tema, e depois o José Manuel Esteves, de uma das nossas associadas, que é a Aresp, fará uma intervenção mais pormenorizada sobre o assunto, uma vez que a Aresp tem sido, das associações integradas na Confederação de Comércio e Serviços de Portugal, talvez daquelas que têm se batido e têm estudado mais este problema dos meios de pagamento eletrónicos. E esta questão dos meios de pagamento eletrónicos, eu faria um resumo histórico para fazer um enquadramento e porque é que chegámos aqui. Nós chegámos aqui de uma forma diferente dos outros países. Não é normal nos outros países, quer ao nível do crédito, quer ao nível do débito, haver empresas oligopolistas ou quase monopolistas. Os meios de pagamento surgem em Portugal depois do 25 de Abril, durante a década de 80, num contexto em que o sistema bancário estava todo nacionalizado e, por isso, decidiu-se criar estruturas únicas para todos os bancos ou todas as marcas de banco, que nessa altura tinha um único dono, que era o Estado português, que congregasse e fizesse os serviços, estes serviços de pagamento eletrónico. E é daí que surge a Unicre, é daí que surge a CIBS, que durante muito tempo foi considerado um bom exemplo. Ao contrário do que acontecia na Europa, a CIBS congrega um único sistema de pagamentos eletrónico que é para todos os bancos e para todos os consumidores e distribuindo os TPAs pelos bancos, o que aparentemente durante muito tempo recordo-me que era uma grande vantagem, mas isso, como disse, foi fruto de uma situação histórica que ocorreu pelo facto da banca estar nacionalizada e depois tivemos algumas tentativas de acabar com isto e uma das tentativas, curiosamente, foi com o sistema NetPay do banco do BPN. O BPN tentou furar no mercado dos cartões de crédito este sistema, criando o NetPay para débitos em cartões de crédito e que concorreu, ou pretendia concorrer, com o Unicre. O que quer dizer que houve alguém que viu que poderia haver aqui um mercado, poderia haver aqui algo que seria interessante, que é para os consumidores, mas principalmente para os comerciantes. Aliás, este facto de haver sistemas de pagamento e da habituação do multibanco provoca uma certa confusão no consumidor, porque a certa altura o consumidor não sabe se o cartão é um meio de pagamento ou não. É de facto um meio de pagamento, mas é um meio de transações, mas é um sistema de transações particular, não tem nada a ver com aquilo que é o meio de pagamento por excelência, que é aqueles que estão estabelecidos pela lei, que serão os cheques, as letras e, obviamente, o papel moeda. E confunde, e depois, como existe a questão do não pagamento ou gratuitidade por parte do consumidor, que não pode ou que não paga a taxa e não deseja pagar a taxa, obviamente que estes custos, os custos da transação, depois são enviados ou são colocados em cima do comerciante. E isso que nos traz a esta situação, como que uma situação que houve habituação, depois houve uma situação em que houve uma tentativa, curiosa, uma tentativa de acabar com o monopólio com o sistema NetPay por parte do BPN, que curiosamente tem um fim muito infeliz, já com o BPN nas mãos da Caixa de Depósitos, porque depois o sistema NetPay foi integrado no sistema CIBS, acabando com a tentativa de existir outro operador no mercado. E, portanto, esta situação do oligopólio, ou de monopólio, ou o que se queira chamar, tem trazido, obviamente, consequências que eu pedirei agora ao meu colega José Manuel Esteves, que passe a explicar.
Muito obrigado, Sr. Deputados. Rapidamente, usando o nosso tempo, o processo histórico, como estava a dizer o Dr. Vasco Melo, tem vários momentos em que a Comissão Europeia diz, e preciso verbis, que as taxas aplicadas aos comerciantes portugueses são das mais elevadas em toda a União Europeia. A própria Comissária Europeia da Concorrência, de longe Portugal paga as comissões mais elevadas. A Aresp e a APED entregam em 2007 uma queixa na Autoridade da Concorrência contra a Unicre e a CIBS por posições dominantes no mercado, embora com sinais de monopólio. Depois do processo de nacionalização do BPN, a Caixa Geral de Depósitos gestora assume com clareza a transferência de todo o processo de NetPay para a CIBS. O Sr. Governador do Banco de Portugal, na sua tomada de posse em junho de 2010, e os seus deputados aqui na qualidade de entidade reguladora máxima nesta matéria, diz, e preciso verbo, e seus deputados, cabe ao Banco de Portugal zelar pela eficiência do sistema de pagamentos. Trata-se de uma componente importante dos custos de transação que os agentes económicos suportam, sendo particularmente relevante numa economia aberta como a portuguesa. E mais, diz que está extremamente preocupado com a falta de transparência e concorrência no mercado dos meios de pagamento eletrónico portugueses. A Aresp e a APED recebem em novembro de 2010 nota do arquivamento dos seus queixas contra entregues na Autoridade da Concorrência, que por sua vez diz, e assim, após este arquivamento, teremos início a um processo administrativo de supervisão do funcionamento do mercado português de sistema de pagamentos, tendo por objetivo garantir que os incentivos para a redução dos custos são repercutidos, etc. Recordaria aos seus deputados que ainda recentemente saíram notícias de que há movimentos de utilização de cartões de débito em processo de utilização de crédito, isto configura penalizações gravíssimas e atos económicos graves que esperemos que a Autoridade da Concorrência esteja neste momento atenta e a averiguar essas questões. Portanto, eu sublinhava aqui, se quisessem, como nota final, de que aconselhava vivamente, quem somos nós para aconselhar, esta douta comissão a ouvir a entidade reguladora desta matéria, que é o Sr. Governador do Banco de Portugal, o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência, que tem trabalhado este dossiê assertivamente nos últimos tempos, e, se quiserem, também a Comissão Europeia, que conhece muito bem a falta de transparência e de concorrência do mercado português. As taxas em Portugal, fazendo algum benchmark com Espanha, são sensivelmente mais do dobro do que as espanholas, e nós, num momento de competitividade, precisávamos. Estamos a distribuir aos seus deputados umas tabelas comparativas desse mesmo benchmark. Podem verificar que a débito há diferenças de mais 1000% das taxas praticadas em Portugal das praticadas em Espanha, e no crédito também assistimos assim a duplos e triplos valores. Há aqui um momento histórico que diferencia a entidade reguladora espanhola da entidade reguladora portuguesa. Em 2005, o regulador governador do Banco de Espanha chamou os operadores, e aí a funcionar em mercado mais aberto, livre de concorrência em Espanha neste momento, com as autonomias um pouco desmultiplicando, existem mais de 6 entidades operadoras nos meios de pagamento eletrónico, e o governador do Banco de Espanha chamou assim estas entidades e conseguiu um processo histórico. No momento, está aí até uma linha nos documentos que foram distribuídos, reduzir imediatamente para metade, senhores deputados, os valores que estávamos a pagar.
0,25, não é?
Exatamente, 2005. O processo emergente aqui, que sabemos que os senhores deputados estão a ouvir-nos à Confederação de Comércio, imaginem-se uma Jerónimo Martins, um grande operador que tem possibilidade de esmagamento, como sabem, as taxas aqui são aplicadas em Portugal à cor do cliente e ao tamanho da dimensão da sua capacidade negocial. Um próprio grupo, Jerónimo Martins, se queixa da falta de competitividade das taxas que lhe são aplicadas. Imaginem as nossas micro e PMEs, que, por exemplo, na área do crédito, para terem uma nota, a Unicre afirma que só no setor da hotelaria e restauração nem sequer cobre 10% do mercado, porque não está interessada neste mercado. Portanto,
muito obrigado. Muito obrigado, Dr. João Anastasio. Tem a palavra, de imediato, Partido Social Democrata, deputado Matias, e depois a senhora deputada Cláudia Aguiar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Um cumprimento especial aos nossos convidados e um agradecimento também pela ajuda que nos trazem a esta casa para melhor percebermos o que se está a passar. O requerimento que o Partido Social Democrata apresentou tinha como objetivo isto mesmo, tentarmos perceber o porquê das notícias que vieram ao público de decisões de operadores comerciais de restringir ou extinguir, em alguns casos também, sistemas de pagamento eletrónico através de operações a débito ou crédito, sendo que este mesmo requerimento procura que com isto se criem condições para que nesta casa os intervenientes em todo este processo possam explicar melhor, por um lado, a situação e as opções. Por outro lado, mostrar e ajudar a diagnosticar o funcionamento do sistema. Bem como, com isso também nós percebemos um pouco a justificação para as tomadas de posição e decisões de parte dos operadores comerciais, que naturalmente, e até porque temos consciência que esta é uma questão tanto ou mais importante, porque tem consequências fundamentais na natural gestão de expectativas dos operadores, seja do lado da oferta, seja do lado da procura, bem como porque temos a consciência que este nervo central daquilo que é o comportamento de uma economia aberta, de mercado, regulada e livre, necessita que esta informação seja transparente, seja clara e fique à disposição dos eventuais consumidores que desejam que tudo seja de forma a que se promova uma atividade cada vez mais competitiva e oportunidades de intervenção, seja do lado da oferta, seja do lado da procura, mais capazes e eficazes. Exatamente porque as queixas têm-se avolumado do lado da oferta, com a eventual existência de taxas elevadas para os operadores, para o PSD é fundamental que algumas questões sejam clarificadas e, portanto, seja nas perguntas que irei formular, seja naquelas que a minha colega deputada Cláudia Aguiar poderá acrescentar, gostaria que ficasse mais clarificado, não só nesta casa, mas sobretudo para a opinião pública, algumas questões. Primeira, que tipo de relação comercial é que existe com os operadores neste setor? Que custos é que estão associados e que relação de custos é que tem existido ou que se tem verificado ou variado ao longo do tempo ou nos últimos tempos? Para além disso, era importante também perceber como funciona o sistema. Como funciona o sistema e que diferenças é que existe em relação a outros países, bem como, se essa diferença existe, o que é que ajuda eventualmente a explicar custos diferenciados nesse mesmo sistema, para que resulte claro, e é isso que desejamos promover, que nestes mecanismos de transparência futuramente possa ficar claro que aquilo que todos desejamos é que, se todos pagarem, todos possam pagar menos e com isso haja maior competitividade e transparência. Muito obrigado.
Senhor Presidente. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar também os nossos convidados e agradecer por estarem presentes aqui na Comissão de Economia e Obras Públicas. E no seguimento do que o meu colega Nuno Matias e no enquadramento que fez relativamente à vossa vinda cá à Comissão, fazer também uma pequena nota e uma nota positiva que no fundo acaba por mencionar um fator que julgamos importante referir e sobre o tema que aqui debatemos. Que tem a ver com o nosso posicionamento, o posicionamento do país no ranking da utilização dos cartões no pagamento de bens e serviços, ou seja, os dados obtidos que Portugal assume efetivamente uma liderança neste setor. Este fator deve-se seguramente às entidades gestoras dos meios de pagamento, mas deve-se também, sobretudo, à adesão de um número considerável de pequenas e médias empresas que colocam esta forma de pagamento à disposição dos consumidores. Assim sendo, e sem mais delongas, colocaria-lhes um conjunto de questões. É do conhecimento que as taxas de utilização dos cartões de crédito variam, não apenas consoante o tipo de cartão, mas também consoante outros fatores, nomeadamente com a questão da dimensão do negócio. Enquanto confederação, sentem efetivamente que alguns setores podem estar a ser penalizados face a outros pelas taxas em função de uma maior utilização destes meios de pagamento e de que forma é que isso poderá estar a pressionar o preço das mesmas? Perguntava ainda se, existindo uma comissão, uma taxa no ato de pagamento eletrónico que reverte para o operador do serviço, gostaria de saber se considera que este valor da comissão se reflete num aumento, digamos que dissimulado, dos produtos ou serviços para o consumidor ou se, por outro lado, esse valor é assumido pelos comerciantes sem impacto nos preços. Ou seja, acreditam que uma diminuição ou reajustamento das taxas poderá levar, no limite, a uma diminuição do preço dos bens e serviços em alguns setores. E finalizava com uma última questão. No que respeita, e mencionou aqui a autoridade da concorrência, no que respeita à autoridade da concorrência, e estando esta envolvida num processo de supervisionamento desde 2010, temos conhecimento que há em curso um estudo sobre os meios de pagamento. Perguntava-lhe de que forma é que acha que a atuação da Autoridade da Concorrência será fundamental ou poderá contribuir de forma positiva para uma efetiva e uma eficiente condução de todo este tema no futuro. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Dr. Vasco Melo, Sr. Dr. José Manuel Esteves, giram os 5 minutos que me entenderem entre os dois.
Está bem. Muito obrigado pelas perguntas. Respondendo rapidamente às questões que o Sr. Deputado Nuno Matias colocou, tipo de relação comercial é que existe dois tipos de relação comercial conforme o tipo de cartão. Ou seja, se forem cartões de débito, ou seja, um multibanco, normalmente essa relação é estabelecida entre os bancos e tem muito a ver com o envolvimento que a empresa tem com essa entidade bancária, a dimensão, como dizia o Sr. Manuel Esteves, a relação a dimensão da empresa, etc., são várias variáveis. Mas eu vou-lhe dar um exemplo em termos de custos. Também e em relação aos cartões de crédito, isso, a gestão dos cartões de crédito é feita pela Unicre, em grande parte, apesar de haver a Caixa Geral de Depósitos também seja a Adquire, o Banco Comercial Português também tentou com o American Express, mas são tentativas sem grande expressão no mercado, porque a maior parte das máquinas com cartão de crédito são da Unicre. Os tipos de custo, eu vou-lhe dar um exemplo típico dos 20 euros do Pingo Doce, e estive a fazer assim umas contas. Porque fala-se muito da taxa ao comerciante, mas esquecemos de outro tipo de custos. Alguns tipos de custos que são muito difíceis, porque eu conheço este assunto, porque tive que estudar na minha empresa. Há determinados custos que nós não conseguimos aperceber. Ou estão na fatura do banco e vêm nos custos que são debitados pelo banco, ou então não vêm. Por exemplo, se tiver, por exemplo, um aparelho de um TPA que for ligado à linha analógica, não sei se já reparou, muitas vezes quando nós vamos ao multibanco, normalmente o multibanco diz anomalia 120. Ou seja, ele tenta entrar no sistema, mas o sistema vai abaixo. Mas, entretanto, se o sistema for analógico, já lhe estão a cobrar um impulso. Se forem duas ou três tentativas, estamos a falar de dois ou três impulsos. Havia bancos, e estou no meu próprio, e utilizando o meu exemplo pessoal, que me cobravam 0,5 cêntimos. Cobravam 5 cêntimos por chamada. Ou seja, por operação, se eu tivesse repetido duas ou três vezes, eu pagava 15 cêntimos. Quando estamos a falar de 20 euros, grosso modo, e se aplicarmos uma taxa super económica de 0,5, dá uma comissão de 10 cêntimos em 20 euros. Mas, entretanto, eu já paguei mais 15 de chamadas telefónicas, se eu tiver esse sistema analógico. E ainda tenho que pagar uma mensalidade que eu tenho que dividir, ou seja, poderá ir entre os 15 e os 30 euros mensais, com IVA, conforme a tabela do banco ou da Unicre, que eu tenho que dividir pelo número de transações que eu faça por mês. Quanto maior for o número de transações, obviamente que o custo é menor. Mas esse custo existe. Portanto, os custos, não é só a questão da taxa que tem que ser vista, tem que ser vista uma série de custos. Porque, como lhe disse, só, por exemplo, em impulsos numa linha analógica, se forem duas vezes, aquilo que aparentemente é muito, uma taxa muito boa, que é 0,5, de repente passa para 0,1. E, portanto, esses custos há certos custos que terão também que ser pensados. Como é que o sistema funciona? O sistema é como lhe descrevi na introdução. Em Portugal existem duas entidades. Uma entidade para cartões de créditos, que é a Unicre, e outra entidade que funciona e gera o sistema através do sistema multibanco, que é a CIBS, e que depois quem faz a ligação com o comerciante, como lhe disse há bocado, é as entidades bancárias. Na Europa, e noutros estados daquilo que conheço, não acontece isto, porque existem mais entidades que fazem estes, há mais players no mercado e que oferecem os seus serviços. A senhora deputada Cláudia Aguiar respondeu se há alguns setores que são penalizados. Eu diria que eram todos. São todos sem exceção, aliás, e se a comissão integra o preço, eu penso que o comerciante não está a pensar na fixação do preço, se vai fazer com comissão, se vai fazer sem comissão, até porque ele não sabe bem qual é o meio de pagamento que o consumidor vai utilizar. E a sua última pergunta, se vai haver ajustamento, se há ajustamento dos preços por parte dos operadores económicos, eu penso que não. Aliás, o Sousa Manuel Esteves poderá falar melhor como é que foi o ajustamento relativamente à taxa do IVA, mas num mercado competitivo como é o nosso, parece que esquecemos disso, não há margem de manobra para que os agentes económicos façam ajustamentos de preço relativamente a isto. Em relação à atuação da Autoridade da Concorrência, como sabe, até por várias declarações públicas da CCP, a CCP é extremamente crítica em relação à Autoridade da Concorrência. Temos algumas expectativas que a nova legislação sobre a concorrência melhore a sua atuação, mas o exemplo que o Sousa Manuel Esteves acabou de dar de arquivamento de coisas que são aparentemente óbvias, traduzem na eficácia da Autoridade da Concorrência, que, como disse, espero e aguardo que melhore a sua atuação. Não sei se o meu colega quererá completar.
Sobre a questão dos setores que a sua deputada fazia questão, se verificar na lista espanhola, estamos a referir setor a setor, que poderá ser comparado com os valores e verificar as diferenças abissais, senhora deputada. Sobre aqui, se podemos destrinçar desde a questão das gasolineiras ao pequeno restaurante, às grandes superfícies, efetivamente há critérios sectoriais, de acordo com as pressões que são feitas junto da banca e dos agentes económicos, objetivamente. Uma nota antecedente sobre os custos diluídos, que são por cabeça e por cliente, banco a banco. Há desde a linha telefónica ao aluguer TPA e aos consumíveis todos, que também são por conta das nossas empresas. Portanto, além de que, uma nota que eu gostava de sublinhar de novo, não está claro e foi provado pela imprensa recentemente que nós temos operações a débito que são processadas no movimento a crédito. E os senhores deputados têm noção de que aqui a diferença de taxa é abissal, senhor deputado. E isto configura métodos gravosíssimos.
Muito obrigado. De imediato, senhor deputado Vicente Serrasqueiro, do Partido Socialista.
Obrigado, senhor presidente. Em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, cumprimento o doutor Vasco Melo e o doutor José Manuel Esteves e agradeço a vossa presença aqui porque ela é fundamental para nós tentarmos esclarecer com algum detalhe o problema inerente às taxas pagas pelo comércio e por outras entidades, na medida em que o que têm vindo a afirmar consecutivamente, quer a CCP, quer a Aresp, é contrariado várias vezes pela própria UNIC. Aliás, a CCP, que participou no outro, num sistema alternativo, dizia que, de facto, havia necessidade de apresentar um projeto que provocasse, que injetasse concorrência no setor. Mas eu queria-vos citar duas entrevistas do Dr. António Ramalho, atual Presidente das Estradas de Portugal, que numa entrevista ao Diário Notícias diz que em Espanha não está provado que as taxas sejam mais elevadas. E até, se precisarem, depois eu dou a fotocópia e faz algum detalhe sobre isso. Noutra entrevista, dado a uma revista do Dr. Vasco Melo, o próprio presidente da UNICRE, na altura, entrevistado para a revista de que o Sr. Dr. Vasco Melo, suponho que na altura era vice-presidente, ou presidente da UAC, declara que está tudo bem, grande entendimento com os comerciantes, sugere até outros avanços e novos produtos para os comerciantes e, portanto, confrontados com isto, conviria da nossa parte e do Partido Socialista caracterizarmos bem qual é a situação. E uma primeira questão tem a ver, o Sr. Dr. Vasco Melo já o disse, mas talvez pudéssemos ir mais precisos. Quais são, efetivamente, os componentes da taxa ou do valor que é pago? Bom, pelo que eu percebo, há uma mensalidade, presumo, há uma taxa que vi que é negociável de cliente para cliente, estando a falar nós de cartões de débito, há os consumíveis e há de facto, todos os custos inerentes às comunicações, chamado impulsos. Isto, de facto, como disse, encobre, digamos, um custo que torna difícil uma comparação com Espanha da operação total. E, portanto, a primeira questão era se podiam ser mais rigorosos e precisos naquilo que... é a taxa. Segunda questão. Sendo Espanha, de facto, como vocês aqui dizem, muito mais competitivo, a questão que se coloca é quais são os constrangimentos que existem para que não possam os comerciantes portugueses aderir a um sistema espanhol. O que é que podemos fazer sobre isso? Portanto, para podermos, efetivamente, beneficiar de um sistema de concorrência que, se não é interno, recorrer a um sistema mais concorrencial externo. E depois, esta taxa foi, quando esta discussão se lançou, toda a gente veio dentro do setor bancário a empurrar um bocadinho a sua responsabilidade. Como sabe, o UNICRE veio dizer, bom, o problema não é nosso, o problema é dos bancos, porque dessa taxa, cerca de, falo de memória, até posso errar, mas cerca de 80% é cobrado pelos próprios bancos. E a questão que se coloca é, sendo os bancos acionistas da UNICRE, são eles os principais impulsionadores de uma taxa alta. E a questão que vos coloco é, não estaremos aqui perante uma concentração, ou se quiser, uma prática restritiva que é necessário aprofundarmos e até ouvirmos os próprios bancos para que eles digam qual é o peso que os bancos têm nessa taxa. A vossa experiência, qual seria uma solução, tanto mais que a solução que é apontada nessa entrevista ao Diário Notícias pelo Presidente da Unicre é que em Espanha foi possível, porque é que não é cá, chegar a um acordo negociado entre comerciantes, consumidores e instituições financeiras. Não sei que acordo foi este, presumivelmente conhecem-no, porque é que é impossível em Portugal existir um acordo nesta área para nós percebermos quais são as limitações que existem em Portugal que não existiram em Espanha. Será só a concentração? Admito que sim, que é um setor onde a concorrência de facto não se faz sentir e, portanto, seria essa a dificuldade. E, por último, dado que vamos ouvir a Unicre dentro de dias, que a CCP nos pudesse indicar e sugerir de que forma é que podemos confrontar a Unicre com uma solução que sirva os comerciantes, naturalmente, que sirva os consumidores, porque em última instância eles também há algum reflexo sobre isso, e qual seria, no vosso entender, uma solução que pudéssemos aqui encontrar pela via legislativa para obrigar a, de facto, que estas taxas pudessem, no mercado ibérico, ter uma equivalência por forma a que essas distorções não se venham a incidir sobre os comerciantes e sobre os consumidores. Era só, senhor.
Muito obrigado, Sr. Deputado Vicente Serrasqueiro. Tenho a palavra, Dr. Vasco Melo, Dr. José Manuel, se temos que me entender.
Agradeço as questões que o Sr. Deputado Fernando Serrasqueiro colocou. Começando pelo princípio, eu não percebi qual era o sistema alternativo que o Sr. Deputado referia-se relativamente à CCP, porque eu saiba, a CCP nunca teve nenhum sistema alternativo. Não sei qual é. Não sei se refere à questão da mega-rede, mas como sabe, a mega-rede não era um sistema de pagamentos. Era um sistema como é o sistema Payshop, e que eu saiba, o sistema Payshop não é assim, é semelhante ao sistema de pagamentos de quer da Unicre, quer da Cibs. Portanto, não estamos a falar da mesma coisa. Peço imensa desculpa, mas essa questão. Quanto à questão da entrevista do Dr. António Rabalho, eu suponho que ela tenha sido feita, se me recordo, 2007. E se recordar, em 2007, até pelo documento que foi distribuído e que o Dr. José Manuel Esteves fez o favor de trazer, era um momento em que existia um sistema concorrencial em relação à Unicre, porque o NetPay estava em funcionamento, o BPN ainda não estava integrado na Caixa de Depósitos, ainda não se sabia que o BPN tinha problemas e, portanto, havia um mercado concorrencial. Aliás, salvo erro, nessa altura, por exemplo, a Aresp tinha um acordo com o BPN e a utilização do NetPay e, portanto, a questão, havia um mercado que estava a tornar-se de uma forma diferente. O Dr. António Ramalho, entretanto, como sabe, saiu da Unicre, foi para vice-presidente do BCP e agora está nas estradas de Portugal e, portanto, o contexto que é referido relativamente à questão, ao contexto em que ele se referia e que ele fez a referência, e apesar de vir numa revista de qual eu tive a honra de ser presidente da instituição que editava essa revista, a questão, o facto de ele ter essa opinião não quer dizer que essa era a opinião que eu tinha ou que a instituição tinha. Apesar de, como sabe, termos ótimas relações com a Unicre e institucionais. A questão da adesão a um sistema espanhol. Eu pediria aí ajuda ao Dr. José Manuel Esteves para responder e em relação confrontar a Unicre em relação à questão de dos custos, obviamente que aquilo que nós falamos, obviamente que em Espanha também há custos, outros custos laterais, nós estamos a falar é apenas na taxa, porque se formos falar, não acredito ou não quero acreditar que os custos sejam muito superiores em relação à Espanha, até por uma simples razão, sou deputado. É que em Espanha há concorrência. Existe um mercado. E o problema em Portugal é da inexistência de mercado. e curiosamente um governo com o qual Vossa Excelência participou, é que acabou com a concorrência neste setor. Porque ao nacionalizar o NetPay e ao permitir que a Caixa Geral de Depósitos integrasse a rede NetPay na Cibus, acabou com a concorrência. Quanto à questão dos bancos, também estou de acordo consigo, pode ser uma questão de uma prática restritiva e que a autoridade da concorrência, havendo práticas restritivas num setor do mercado, obviamente teria que atuar, e se não atua, quem tem essa competência geral será o Governo, e o Governo, através do Ministério da Economia, deveria atuar, mas isso é uma questão. A questão da Unicre, quer da Unicre, da composição do capital social da Unicre, da composição do capital social da Cibus, é algo que é conhecido e, como lhe disse há bocado, e referi na minha primeira intervenção, é algo que é histórico, que já vem desde os anos 80. E, portanto, há muito tempo, muitos governos, quer desta maioria, quer da maioria anterior, quer de outras maiorias, já poderiam ter atuado sobre este mercado, sobre estas sociedades, deveriam ter feito, se calhar deveriam ter feito, mas é uma questão muito antiga e que muitos governantes já tiveram a oportunidade de o fazer.
Só complementando, Sr. Deputado, e melhor que ninguém conhecerá este dossiê na qualidade de ex-governante, gestor desta matéria, e várias vezes tivemos a oportunidade de refletir sobre ela, mas eu abordava de imediato, Sr. Deputado, a questão dos sistemas alternativos só para a memória dos seus deputados. Recordava, no processo histórico, que há cerca de 15 anos foi criado o porta-moedas eletrónico. A Aresp negociou com a Associação Portuguesa de Bancos, e nomeadamente com o Banco da Praça, não interessa, a sua implementação. Instalou-se no mercado, era um sucesso. Era o quê? Era um meio de pagamento carregável, sem custos para o utilizador e sem custos para o comerciante. Porquê é que foi descontinuado? Até hoje ninguém nos explicou, porque de repente verificaram que estava ali um meio de pagamento sem custos para as partes e, portanto, tudo bem. Desde aí, até como o doutor Vasco tem dado aqui nota, como é que nós podemos criar sistemas alternativos, a Aresp e o BPN, no mercado Horeca, estamos a falar de 85 mil estabelecimentos, em menos de 2 anos o NetPay conquistou 25% de cota de mercado, porque era agressivo, porque era efetivamente concorrencial. O que é que podemos fazer em relação aos sistemas espanhóis? A Aresp iniciou negociações com o Banco Popular, com o Banco Santander, com as Caixas, que de repente deixavam de ser nossos interlocutores por variedíssimas razões. Uma nota ainda sublinhada, Srs. Deputados, o grande negócio está no meio de pagamento débito, porque é aqui que se processam 90% das transações e é aqui que a banca é sócia líquida net de todas as nossas receitas, incluindo impostos. Eu gostaria de recordar aos Srs. Deputados que o setor, por exemplo, da restauração, além de 23% de IVA, ainda tem que pagar comissão ao Estado como cobrador deste IVA, porque a nossa fatura é incluindo impostos. E nós, para cobrar um imposto que não é nosso, que é do consumidor, o IVA para o Estado, 23%, ainda temos que pagar nós o custo do cartão para receber o imposto que é do Estado. Portanto, é 23% mais 2%. Portanto, o IVA custa-nos 25%. Bom, em questão às questões de segurança, nós neste momento estamos muito preocupados. Como sabem, estamos a ter ataques de uma violência inaudita aos nossos estabelecimentos. Ainda ontem aconteceu um facto gravíssimo numa churrasqueira aqui na zona de Lisboa. É óbvio que esta questão dos meios de pagamento, sobretudo dos débitos em substituição, é relevantíssimo, mas de repente passarmos a ter a banca como sócia líquida net das nossas receitas, não temos condições. Estamos com os custos esmagados, não temos margens, os nossos EBITDA, incluindo na hotelaria, Srs. Deputados, estão neste momento já a entrar no vermelho na hotelaria e estão há muito tempo na restauração. A solução melhor é pôr os seus governadores, o governador do Banco de Portugal, a fazer o que fez o governador do Banco de Espanha. Sr. Deputado frisou com clareza, em 2005 o governador do Banco de Espanha disse basta e chamou-os todos, foi aí que foi feito o acordo, e disse no dia seguinte ao acordo caíram para metade. No processamento do débito, do impulso eletrónico, está a solução. Negociar e conversar com a Unicre, Srs. Deputados, não adianta. A Unicre é um mero agente intermediário do crédito que se vem desculpar aos Srs. Deputados com o Interchange Fee, que não tem coitado, culpa nenhuma. Pois não, porque são os donos que lhe aplicam aquela taxa e ela fica com 0, qualquer coisa. É preciso encontrar alternativas. Esta questão do interchange fee tem um montante do que as Visas, as Mastercards e os American Express, que são estas multinacionais do dinheiro mundial circulante. E uma nota final, se me permitem, lamentar as posições do seu Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais quando está a penalizar as empresas, dizendo que exige o pagamento dos meios de pagamento eletrónico não seja descontinuado nas nossas empresas, porque é uma forma de controlar. Obviamente que sim, e temos que combater a evasão, a fraude fiscal, que é a concorrência desleal das nossas empresas. Não é? Mas não é com 2% sobre o total das nossas receitas. E é pesaroso ouvir um membro do Governo impor-nos este custo, porque senão seremos catalogados de evasores fiscais. Gostaríamos mais que o Sr. Secretário de Estado estivesse concentrado na questão de ajudar a regular esta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Paulo Viegas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, também cumprimentar o Dr. Vasco Melo, o Dr. José Manuel Esteves, em nome do Grupo Parlamentar do CDS. Gostaria, em primeiro lugar, também de... Isto foi um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD. Ele surge na sequência de notícias vindas do público que a rede de lojas Pingo Doce iria deixar de aceitar cartões para pagamentos inferiores a 20 euros. E, portanto, esta decisão levantou relembrar uma questão que há bastante tempo está em cima da mesa e que é preciso também terem atenção que esta é uma prática, devemos focar neste aspecto e podemos abordá-lo do ponto de vista deste tipo das grandes superfícies e dos grandes operadores, mas é uma prática que tem sido adotada por pequenos e médios comerciantes, também como uma forma de ultrapassar aquilo que são os valores cobrados e que afetam, no nosso entender, as diversas empresas. Foram já, até perguntas anteriormente colocadas, a questão dos custos para a utilização. E, portanto, aqui percebemos que há as taxas cobradas pelo serviço e há depois uma série de custos que estão associados para poder ter o serviço disponível e que varia se os seus terminais são móveis, se são fixos. Essa abordagem pelo menos não foi feita, mas penso que há diferenças significativas entre uma situação e a outra, mas que já fizeram essa explicação e até a documentação que nos entregaram tem aqui as diversas taxas que são cobradas. No entanto, e foi recentemente também uma entrevista do Sr. Vítor Bento, Presidente da CIBS, em que, questionado em relação a informações que foram dadas pela APED, que as taxas cobradas em Portugal pelo uso de cartões eram 2,7% superiores à média europeia nas operações a débito e custam 2,1 vezes mais nas de crédito. Em resposta a estas perguntas, foi dito que ainda ninguém demonstrou com valores concretos o que afirma. E, por outro lado, essa comparação será sempre muito difícil. Depende do que é que se compara e como se compara. Por exemplo, que tipo de serviço está incluído no preço e que serviços são pagos à parte. Em relação àquilo que foi dito, é possível discriminar, atendendo àquilo que é dito aqui, que valores são esses que estão incluídos nas taxas que são cobradas em Portugal e que não estão nas que são cobradas, nomeadamente no exemplo que foi aqui dado pelo caso, o caso espanhol. Pela análise também, e até deste documento que entregaram há pouco, verificamos que as mesmas não são iguais entre os diversos setores de atividade. Em Portugal, por exemplo, há o caso das gasolineiras que também têm taxas diferentes e, portanto, conseguiram negociar. A pergunta que eu aqui fazia, se os diversos setores também já tiveram este tipo de abordagem, nomeadamente com os operadores, no sentido de se poder fazer algo semelhante a este que está em vigor em Espanha. Gostaria também, e em relação a algumas notícias que vieram, nomeadamente relacionadas com esta questão do Pingo Doce, em que também foi dito que o facto de não aceitar os cartões para pagamentos inferiores a 20 euros, que isso poderia significar um abaixamento nos preços. Na vossa opinião, se isto efetivamente poderia acontecer, porque também é dito na mesma entrevista do Sr. Vidal Bento que esta regra geral não tem qualquer efeito nos preços dos produtos. E para já, é tudo. Muito obrigado.
Já tem a palavra, Sr. Vasco Melo.
Em relação aos custos, aquilo que é comparado são taxas e como disse em resposta ao Sr. Deputado Fernando Sarrasqueiro, a questão dos custos parece-nos, a priori, que lá fora serão mais baratos do que em Portugal, na justa medida em que há concorrência entre várias redes de operação. Nós não temos uma ou duas redes como existe em Portugal, neste momento só temos uma rede, e temos também, em relação aos cartões de débito, temos os próprios bancos. Daí alguma coisa vão funcionar, e dar razão ao Sr. Deputado Fernando Sarrasqueiro, que é, de um lado temos a Unico e depois temos os bancos, mas os custos são mais elevados, taxa, seja qual for o prisma onde virmos. É claro que depois os custos são diferentes, mas os custos têm, como lhe disse há bocado, têm em conta a dimensão, o relacionamento na questão dos cartões de débito, no relacionamento, porque a CIBS não instala, ao contrário do que a Unicre faz, não instala terminais nos estabelecimentos comerciais, isso é feito pelos bancos em termos de débitos, em termos de créditos é pela Unicre, mas o raciocínio quer da Unicre, quer da banca é exatamente igual, ou seja, qual é o envolvimento, qual é o número de transações, aliás, existem fórmulas por parte da banca e da Unicre para saber qual é e calcular qual é o valor da taxa a fazer a um determinado comerciante, que tem a ver com o número de transações, o volume de dinheiro que passa pelos terminais, etc, etc. E depois existem diversos pacotes, pode oferecer um pacote em que a transação é menos elevada, mas há uma série de custos associados, como um pacote que tem tudo e o valor da taxa é maior. A tentativa de negociação, olha, eu posso lhe dizer que do lado da CCP já houve uma tentativa e uma abordagem com o Unicre. No entanto, aquilo que nos foi dito, não querendo fazer a grande explicando muito, porque foi uma abordagem e poderá ter mais desenvolvimentos, a Unicre quer fechar determinados dossiers primeiro e depois negociar. Mas sendo que nessas conversas foi sempre reconhecido algo. E curiosamente, o Dr. António Ramalho, quer o Dr. António Ramalho, quer o professor Vítor Bento, que o precedeu na presidência do Conselho de Administração da Unicre, sempre reconheceram que as taxas ao pequeno e médio comércio eram muito superiores àquelas que faziam ao grande comércio. O que é normal. O que é normal. É perfeitamente normal. E, portanto, eles reconheceram isso em privado. Relativamente à questão à tentativa de negociação, repare que estas médias variam com o setor, porque variam conforme a dimensão das empresas. Poderão ser, o caso das gasolineiras é um caso diferente, bastante diferente, sobre um ponto de vista, é que a margem é fixa. E, portanto, como a margem é fixa, é fácil a associação a negociar. Já a CCP ou a Aresp terão muita dificuldade porque as margens são variáveis, os números de transações são variáveis, portanto, aí há muito maior dificuldade na negociação por parte das entidades. Antes de passar a palavra ao Dr. José Manuel Esteves, só uma última nota em relação ao preço. Quer dizer, eu reafirmo aquilo que disse anteriormente, a questão do preço e de fazer baixar o preço. Obviamente que é muito complicado nesta altura do campeonato, quer dizer, as empresas já vivem com as margens totalmente esmagadas, seja por diversos fatores, custos, contexto, que este governo, ao assinar o acordo para o crescimento e a competitividade, assumiu que iria reduzir custos de contexto, que ainda não o fez, esperemos que o faça, mas neste momento é muito difícil reduzir o preço.
Portanto, Sr. Deputado, só uma nota, foi sublinhando as intervenções do Dr. Vítor Bento, Conselheiro de Estado, para nós claramente o processo identifica-se muito simplesmente. Houve um momento inicial em que a Unicre e a Cibes nem sequer se ocultavam as suas verdades. Tinha um único presidente chamado Vítor Bento. Houve um momento em que Vítor Bento deixou de ser presidente da Unicre para ficar como presidente da Cibes só. Portanto, era tão, desculpem, descarada a operação. Portanto, se me permite, com todo o respeito e ética, Sr. Deputado, são declarações que, pela nossa parte, massacrados neste dossiê, não nos merecem credibilidade. Sobre as margens, por exemplo, das gasolineiras, aqui o nosso vice-presidente já deu nota com clareza, estamos a falar de volumes e de margens e de transações, ou seja, o volume e as margens são tão pequenas nas gasolineiras e os volumes que se faz por impulso. Como em Espanha, também há, no movimento a débitos, valores fixos por transação e não por percentagens das operações. Está tudo escrito e explicado, o que os seus deputados tiverem na tabela que anexamos sobre esta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Agostinho Lopes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começava por saudar os representantes da CCP, Dr. Vasco Melo e Dr. José Manuel Esteves, e começar por dizer que este debate, esta audição, é altamente esclarecedora e exemplar. E também é valiosa a referência histórica que foi feita relativamente a este processo. Porque, em teoria, o processo de privatizações do setor bancário era para criar a concorrência no setor bancário. Estranhamente, não criou. Mas a tese continua. E eu agora percebo até... Eu até acabei por perceber melhor porque é que o Dr. Vítor Bento fez um determinado estudo e chegou à conclusão de que os setores não transacionáveis, os setores oligopolistas e monopolistas criados na economia portuguesa pelo processo de privatizações, capturaram durante uma década um valor equivalente a 20% do PIB dos setores produtivos e das pequenas, micro, pequenas e médias empresas, os setores transacionáveis. E eu agora percebo uma das razões, é porque ele conhecia um dos instrumentos dessa captação de margens dos setores não transacionáveis, monopolistas e oligopolistas, dos setores transacionáveis. Temos aqui o exemplo, acabado deste processo. É muito claro esta questão. Uma segunda constatação muito importante é a completa impotência e incapacidade das entidades reguladoras para intervir. Mais um caso onde se demonstra que essas entidades, de facto, são capturadas pelos poderes económicos, concretamente pelos grupos económicos monopolistas e oligopolistas, e até têm uma legislação adequada do poder político que serve esse poder, e os resultados são evidentes. Não é apenas no problema dos meios de pagamento. Como sabemos, é na energia, nas telecomunicações, etc, etc, etc. E é também muito interessante esta constatação, mais um exemplo para tirarmos esta conclusão. E também uma outra conclusão muito interessante, que está aqui bem patente neste processo. Não era preciso este processo ter este exemplo, mas ela, mais uma vez, está aqui patente. É clara a discriminação nestes processos de pagamento destes serviços das micro e pequenas e médias empresas face aos grandes operadores. É o que acontece na energia, é o que acontece nos combustíveis, é o que acontece em muitas, em muitos outros setores, o que se transforma num brutal fator de agravamento da situação económica e financeira deste importante setor e dominante setor do tecido económico português. Eu gostava de fazer, apesar de tudo, muita coisa que já foi dita, duas ou três pedidos de esclarecimento que, de certa forma, já foram, de certa forma, à verdade. Um deles é a autoridade da concorrência. Eu estive a tentar, até procurando vir para esta audição com alguma informação. Eu tinha lido o arquivamento nos jornais em novembro e tentei ir à página da Autoridade da Concorrência procurar, digamos assim, o processo, este processo. Infelizmente, não há dados na Autoridade da Concorrência sobre este processo. Portanto, não consegui obter nada. Daí, mais uma vez, a razão da justificação da nossa proposta de que nesta série de audições seja ouvida a Autoridade da Concorrência sobre esta matéria. Mas eu gostaria de perceber melhor quais foram as razões da Autoridade da Concorrência para este arquivamento. Porquê? Porque estamos perante um caso, nós podemos dizer que nos combustíveis a colusão dos operadores é tácita. Aqui é uma evidência, está concretizada. Tem um instrumento que se chama UNICR e CIBS. Portanto, está concretizada essa colusão de interesses e, portanto, não deveria haver, eu penso que aquele problema que a Autoridade da Concorrência diz relativamente aos combustíveis é que não consegue provar, não quer dizer que não exista, mas não consegue provar. Aqui não, há um elemento concreto que é a existência de uma entidade empresarial única, portanto, monopolista, deste ponto de vista, uma posição monopolista no setor. Portanto, que razões, que explicações é que a Autoridade da Concorrência avançou, se me podem dizer, para justificar o arquivamento deste processo? Uma segunda questão é relativamente às declarações do Governador do Banco de Portugal. O Governador do Banco de Portugal disse aquilo que vocês aqui referiram. Eu gostaria de saber se houve alguma evolução ou alguma atuação do Governador do Banco de Portugal, que vocês conheçam, relativamente a esta questão. Uma terceira é apenas o registro deste problema. O que é que, eu penso que as associações, a CCP, que este problema é abordado, como referem, tem uma longa história de abordagem, não é de hoje, nem de ontem, nem deste governo, nem do anterior governo. É uma questão que já se prolonga há muito. Qual tem sido a resposta dos governos, dos Ministérios da Economia, do IAPMEI, da Direção-Geral de Atividades Económicas, da Direção-Geral de Empresas, relativamente a este problema? Resposta do governo, ou junto das entidades, ou junto das entidades reguladoras. O que é que vocês conhecem nesta matéria? Apenas um problema de precisão aqui relativamente a uma questão. A referência do Dr. José Manuel Esteves, esta informação de que há operações de crédito, de débito, que são transformadas em operações de crédito. Portanto, um processo destes foi denunciado, houve queixa, reclamação junto de algumas entidades. Gostaria de saber se essa questão foi avançada.
Obrigado, Sr. Deputado Agostinho Lopes.
Obrigado. Eu em relação às duas Sra. primeiras...
Vamos, peço desculpa. Vamos só aproveitar também para se entenderem, uhum, além de responderem às questões levantadas pelo deputado Agostinho Lopes, Partido Comunista, fazerem uma declaração final. Podem fazer, uhum, porque vamos
terminar.
Vamos terminar depois aqui a reunião, se tenham essa oportunidade. Muito obrigado.
Bem, eu, em relação às duas perguntas iniciais do Sr. Deputado Agostinho Lopes, depois daria a palavra ao Sr. José Manuel Esteves, que é a pessoa mais indicada para dar as respostas, uma vez que são questões que foram colocadas pela Aresp. De um modo geral, mas de um modo geral em relação às duas, a CCP não tem conhecimento quer da autoridade, quer da atuação da autoridade da concorrência. Como disse, a CCP em geral é muito crítica, quer a esta administração da autoridade da concorrência, quer a anterior. Temos mostrado muito críticos porque não vemos atuação e mesmo em factos concretos, noutras situações, eu sou deputado Agostinho Lopes, deve-se recordar do que eu disse e afirmei num grupo de trabalho desta Comissão a semana passada, olha, aquilo que aconteceu com a Aresp parece-me que é muito semelhante àquilo que aconteceu, ou seja, faz-se as denúncias, diz-se as denúncias, indica-se quem, factos concretos e depois a autoridade da concorrência nada faz. O Sr. Governador do Banco de Portugal é uma pessoa muito bem intencionada, fez no seu discurso de posse, fez referência à questão dos meios de pagamento, até hoje desconhecemos o que é que terá feito em relação a isso. A questão que referiu, salvo erro, a última questão que referiu foi em relação aos cartões. Muitas vezes o cartão não é detectado. Porque muitas vezes o TPA é um TPA misto, ou seja, serve quer para cartão de crédito, quer para cartão de débito. Nós temos conhecimento, ou depois de muito tempo, teve-se conhecimento que havia alguns cartões de crédito, cartões que aparentemente seriam de débito, mas que na realidade eram cartões de crédito, passavam nas máquinas ou nos TPAs e eram debitados como se fossem cartões de créditos. E isso só depois, muito depois, é que o comerciante se apercebe da situação. Ou seja, quando é feita a transação, não é perceptível por parte do comerciante que estamos perante um cartão de crédito. Porque aquele cartão de crédito funciona como cartão de débito, mas depois, afinal, estamos perante um verdadeiro cartão de crédito e depois isso faz a transfiguração que o Zé Manuel Esteves disse, a transfiguração de um cartão de débito em taxas de comissão de crédito. E, portanto, não estamos a falar, por exemplo, quando eu falei numa hipótese académica, mas que acontece, de uma taxa a débito de 0,5, já estamos a falar de uma taxa a crédito do dobro. Quando o comerciante julgava que estava a utilizar um TPA, por exemplo, de cartão de débito, mas não. Estamos a falar de uma operação a débito e, portanto, estamos a falar a crédito e, portanto, estamos a falar, portanto, de taxas completamente diferentes. Em relação a esta matéria, de facto, nós sentimos algo tristes porque neste aspecto, como em muitos outros, em mercados que são fechados e que são mercados que estão dimensionados para a questão interna, são mercados que se comportam oligopolisticamente. E, portanto, algo terá de ser feito. E temos ainda mais pena, porque, como disse o Sousa Manuel Esteves, tentou-se fazer a criação de uma rede paralela às redes existentes, quer da CIBS, quer da Unicre, e essa tentativa, por razões que nós desconhecemos, porque apesar da nacionalização do BPN por parte da Caixa Geral de Depósitos, a questão da rede NetPay poderia ser mantida autonomizada a da CIBS. Houve uma opção por parte da administração do BPN, que então tinha sido emanada da Caixa Geral de Depósitos, de integrar o sistema NetPay na rede CIBS, e isso trouxe uma consequência bastante grave para o sistema, que é o facto de ter deixado de existir concorrência. Agora terá que se reconstruir toda uma nova rede, quem o quiser fazer, para que haja concorrência. E parece-nos isso que, nos dias que nos correm, talvez seja um pouco difícil. Eu passaria a palavra ao Dr. Zé Manuel Esteves para complementar a nossa intervenção.
Sr. Deputado, nós temos em nossa posse o argumentário da Autoridade da Concorrência, se quiser farei chegar com muito gosto. No essencial, em 500 itens, diz a Autoridade da Concorrência que teve dificuldades e por isso está disponível para que os movimentos que sejam feitos a partir de agora, como dissemos ao Sr. Deputado, ao ler e transcrever, nesse documento está aí até transcrito e preciso verbis, que se mantém muito atentos, e se me permite ligar a esta questão já à última, da informação de como é que se é feito o processamento de débito e crédito, também está na imprensa, ou seja, houve informação de que há cartões, e nós já tínhamos conhecimento objetivo e de quem são as entidades bancárias que o fazem, se permite por questões várias, omito neste momento, para que emitem cartões específicos configurados e são entregues ao consumidor como cartão de débito, sabendo que a operação vai ser processada como débito. O nosso querido Vice-Presidente disse que chegava de 0,5 a 1, a 1,5 e a 2, portanto, quando se trata de microempresas. Sobre o Sr. Governador do Banco de Portugal, desde junho de 2010, que tomou posse, que a Aresp vem sistematicamente pedindo audiência ao Sr. Governador do Banco de Portugal, que já teve oportunidade de nos dizer que está a agendar, inclusive aos secretariados mais recentemente deram nota de que iria promover essa audiência. Até hoje não se consumou. Em relação ao Governo, o Sr. Deputado, uma nota final, repetindo como é que o Governo atua, com todo o respeito, assistimos ao Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais a ameaçar-nos que se não utilizarmos estes meios de pagamento, está escrito, e preciso verbis e afirmado publicamente, seremos fiscalizados pontualmente por retirada de mercado. Para não haver dúvidas nisto, a Aresp está solidária neste momento com o movimento nacional que se configura para no próximo dia 25 ser um dia nacional sem meios de pagamento eletrónico. A Aresp vai declarar essa solidariedade, pode aqui dizê-lo em primeira mão, porque chegou ao fim dizer basta. E se me permite, Sr. Vice-Presidente da CCP, agradecer a esta doutora Comissão e pedir encarecidamente que, atendendo ao esmagamento e à crise que impede sobre as nossas empresas e a resistência que chegou ao fim, seria adequado que esta Comissão levasse até às últimas consequências o que é de mera justiça, porque todos ganharemos, sobretudo os nossos consumidores, que neste momento poderão eles próprios estar a pensar que as nossas empresas ainda têm margens para lhes dar e não têm, porque deixamos esta margem na miríade de 80 taxas e impostos que pagamos e destes custos de contexto. E a falta de regulação neste momento transversal é-nos muito pesarosa. Não é só nos meios de pagamento eletrónico, é nos custos de energia, é nos custos de gás, é na ERSAR, é na ERSE, agora em dias é uma miríade, portanto, que esta douta casa, esta Assembleia, também promovam a breve trecho o reforço das competências, tanto das entidades reguladoras como das autoridades da concorrência, para ver se a sobrevivência da pequena economia e do consumidor poderá respirar de novo nesta massacrada economia portuguesa. Muito obrigado, Srs. Deputados.
Muito obrigado, Dr. Vasco Melo. Muito obrigado, Dr. José Manuel Esteves, por terem assistido ao nosso convite. Foi uma excelente reunião, muito produtiva. Muito obrigado, Srs. Deputados. Amanhã às 9.